Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
José Manuel Fernandes esteve ontem a ouvir o discurso de Joe Biden na cerimónia de posse e quer hoje, como não podia deixar de ser, ir um bocado contra a corrente. Isto porque parece que não ficaste muito entusiasmado. Foi isso, José Manuel? Bom dia.
Bom dia, bom dia. Foi isso mesmo. Digamos, o novo presidente fez o discurso que se esperava e fez o discurso que se esperava em todos os sentidos. Fez um discurso a apelar à unidade, a apelar à reconciliação, e isso era o que tinha sido previsto que ele faria. Mas isso implicou que falou sobretudo do passado, não falou muito do futuro. Eu acho que era de certa forma inevitável, face àquilo que se passou nos últimos dias, digamos, a toda aquela tragédia do Capitólio. E também não fez um discurso empolgante. Joe Biden não é um grande orador, nunca faria um discurso carismático, porque ele não tem assim muito carisma, mas tal como se esperava, o facto de fazer um discurso normal, só isso, foi bom, foi refrescante, foi positivo, mas mesmo assim eu diria que podia ter sido um pouco mais caloroso.
Mas houve muitos comentadores que elogiaram o discurso precisamente por ser um discurso sereno.
Eu sei, eu ouvi, eu li, eu ouvi, portanto, alguns desses comentadores, mas pessoalmente há alguns pontos em que eu tenho dúvidas. Digamos que à partida todos tinham baixado um pouco as expectativas. Ninguém esperava que Biden fizesse um discurso ao Obama, digamos assim, e todos só queriam que ele fizesse um discurso conciliador. E desse ponto de vista, de facto, ele não desiludiu. A minha questão é se isso é suficiente, sabendo nós, como sabemos, que a América está profundamente dividida. Eu vou ser franco, acho que não é suficiente. É bonito, fica bem dizer palavras, por exemplo, como estas que vou citar. Ouçamos-nos uns aos outros, escutemos-nos uns aos outros, vejamos-nos uns aos outros, respeitemos-nos aos outros. Ou então, a política não precisa de ser um fogo devastador que destrói tudo no seu caminho. Que a discórdia não precisa de ser a causa de guerra total. Ou ainda, temos de acabar com esta guerra pouco civilizada que opõe vermelhos e azuis, rurais contra urbanos, conservadores contra liberais. Tudo isto é ótimo, mas estas palavras não chegam se metade da América achar que, ao mesmo tempo, a outra metade está a tentar, por assim dizer, impor a sua vontade e os seus pontos de vista. A meu ver, Biden não devia ter feito só este apelo à unidade. Devia, ao mesmo tempo, ter feito um pouco mais, que é estendido a mão aos republicanos.
O que é que queres dizer com estender a mão aos republicanos?
Eu quero dizer que devia dizer uma coisa que eu acho que era importante, ou pelo menos dizer algumas coisas, dar alguns sinais que podiam ser importantes. Eu ouvi o discurso e depois li-o, e nas entrelinhas nós notamos que a seguir às palavras de unidade vieram quase sempre recados dirigidos à anterior administração. Portanto, vinham quase sempre pequenas bicadas, digamos assim. Nunca houve lá o nome de Donald Trump, ele nunca foi referido, e isso nunca acontece também nestes discursos, há sempre o cuidado de não se dirigir diretamente à administração anterior, mas as farpas estavam lá todas. Ora, a verdade é que Trump teve 74 milhões de votos e a unidade tem de fazer-se com esses 74 milhões de eleitores, não é? Portanto, Biden não pode de forma nenhuma repetir o erro do primeiro mandato de Barack Obama. E Barack Obama achou que podia governar, e fê-lo de certa forma, em nome de metade da América contra a outra metade. E tal como Barack Obama, a administração Biden também beneficia, pelo menos agora que vai arrancar, de maiorias democratas no Senado e na Câmara dos Representantes. São maiorias pequenas, mas são maiorias. Ora, há uma ala esquerda do Partido Democrata que pede, melhor, que está a exigir a Biden que concretize rapidamente reformas que, para muitos americanos, são reformas bastante radicais. Se for por esse caminho, as palavras de Biden de ontem não valem nada, porque serão esquecidas muito depressa.
E tu achas que ele pode ir por esse caminho?
Não sei, ainda não é claro. até porque os sinais são às vezes um pouco confusos. Ontem Biden também assinou nada menos do que 17 ordens executivas. Ora, nunca nenhum presidente dos Estados Unidos atuou assim no seu primeiro dia. No máximo, assinavam uma ordem executiva, simbólica. É certo que a maior parte das ordens executivas que ele assinou foram para reverter decisões de Trump. E agora Trump está na moda, enfim, fazer tudo para demoli-lo. Mas o sinal que ele fez ao fazer isto não é um sinal de conciliação. Pelo menos não parece ser, não é? É bom ter presente que o resultado do ativismo de Trump, de Barack Obama, quero dizer, foi uma reação de sinal contrário. E essa reação de sinal contrário deu origem a um movimento triparte. Não creio que a América precise de algo parecido outra vez.
Certo, mas o Tea Party não foi criado pelos democratas.
Quer dizer, não foi, mas também foi, porque foi muito uma reação, digamos, à direita, se podemos falar de direita nos Estados Unidos, não é? A uma deriva à esquerda dos democratas. Eu sei que Joe Biden não é Obama, é mais centrista, se é que tem alguma ideologia, porque ele é assim uma pessoa mais pragmática, mas pelo menos apresentou-se na campanha como sendo mais centrista. O que ele devia fazer era procurar recuperar também os republicanos centristas, aqueles que neste momento, neste exato momento, estão já a fazer tudo para se separarem do trumpismo, para voltar a criar um terreno comum, e é nesse terreno comum que pode haver a tal unidade que ele falou no discurso. Que tem que ser uma unidade feita de políticas e não apenas de palavras. Ora, Biden esteve muitos anos no Senado. Ele até sabe como é que essas coisas se fazem, porque ele está habituado a negociar e está habituado a fazer pontes. O líder do republicano no Senado também já deu sinais de querer virar as costas ao trumpismo, já deu muitos recados contra o trumpismo e, portanto, há um caminho que pode ser percorrido. Agora, é preciso não ouvir certos cantos de sereia, não é?
Que cantos de sereia é que te estás a referir em concreto?
Eu estou a referir-me àquilo que diz uma ala mais à esquerda dos democratas, ou que escreve uma parte da imprensa, ou que dizem congressistas que integram, por exemplo, o grupo chamado de Squad, que é como Ocasio-Cortez, que é uma congressista de Nova Iorque e que tem imensa projeção mediática. É bom ter noção de que os radicais na América não são só os supremacistas brancos. Há também os antifas, há também muitos membros do movimento Black Lives Matter, que também são muito radicais. Não podemos olhar só para um lado, e desse ponto de vista o discurso não foi totalmente equilibrado. Enfim, estamos apenas no começo. Joe Biden não nos surpreendeu, já nos surpreendeu muitas vezes no passado, portanto, já o deram muitas vezes como morto politicamente, ele renasceu das cinzas, mas nunca nos surpreendeu, de facto, pela sua retórica. Portanto, ontem não era um dia para surpresas, portanto, porque era um dia de retórica e, por isso, não tinha que ser um dia para a gente ficar surpreendido. O importante, portanto, é o que vem a seguir. Mesmo assim, repito, eu gostaria de ser surpreendido e a verdade é que não fui.
José Manuel Fernandes e o Contracorrente, todos os dias depois do Jornal das 8 e sempre disponível em podcast.
Rádio Observador, Braga, 98.4.
Às quintas-feiras, no Lado Bom da Vida, falamos de cinema.
Hoje trago-vos um dos eventos de cinema que tem sido mais aguardado.
A editora de Multimédia.
Eu sou José Manuel Fernandes. Obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.